eu já estou aqui com o Paulo Matos. Tudo bom?
Tudo bem, um prazer.
Eu te chamo de pastor, te chamo de... O que, que você prefere?
Paulão.
Paulão.
Eu tenho 70 anos de idade, mas por dentro é 17, então tá tudo bem.
Então vamos de Paulo e vamos tá. De você, tudo bem?
Tá bom, tudo
tá
bem.
Tá ótimo. Paulo, você foi diagnosticado na sua infância com o déficit de atenção, o TDAH. Mas ninguém sabia, a princípio, que era isso que você tinha, né?
É. Eu não sabia porque não havia essa psicologia moderna que existe hoje.
Uhum.
Estavam em evolução essas pesquisas, né, de comportamento, mas só depois, mais tarde, que eu vim descobrir com um psiquiatra, chefe do Rio de Janeiro da psiquiatria, chamado Paulo Matos. E aí é que eu descobri que era TDAH.
Agora, foi por isso que você, quando criança, colocou fogo na casa inteira, cortou roupa da sua mãe?
Descobri disco voador jogando os discos do meu pai pela janela. Fiquei fogo na casa, figurinista, cortei toda a roupa da minha mãe pendurada na vara. Então essas coisas aconteceram. Aí a minha mãe falou, não, você já tacou fogo em si, eu me explodi. Aí ela disse, não,
verdade.
Você, 4 anos de idade, eu queria saber o que tinha dentro das bombas, abri a porta, toda criança, né? E eu já era cientista e não sabia, com 4 anos, aí fiz assim, explodiu tudo, quase fiquei cego, saiu a pele do rosto, foi uma tragédia.
Atenção, crianças, não façam isso em casa. É altamente arriscado. Não recomenda, né?
É, não recomendo.
É, com essa idade aí, mais ou menos, de 7 anos, a sua mãe te mandou para o serviço de assistência ao menor.
5 anos.
5 anos. Ah, você ficou lá, foi por 7.
Por 7. Saí com 12 quando fui expulso.
Foi expulso?
Da FEBEM.
Como é que uma pessoa é expulsa da FEBEM? Me
explica. Bom comportamento.
É o contrário, né?
É, lá tem mau comportamento. Eles pegam as crianças que não têm pai nem mãe, ou supostamente, e tratam do jeito deles. Isso hoje, você imagine há 50 anos. Eu estou com 70.
É.
Então, era 66 anos, 65 anos. Então, qualquer um trabalhava. A forma
de... Fala, como é que foi esse período lá?
Foi muito difícil. Eu cheguei novinho, com 5 anos, as crianças já eram mais velhas. A sorte é que eu tinha um irmão que já estava lá, um pouco mais velho, e ele tomava conta de mim, supostamente. E aí é muito difícil você viver nesse ambiente com 5 anos, sem o pai, sem a mãe, com pessoas estranhíssimas. E você... Eles tiram proveito, batem bastante em você, judiam demais. Eu vi muitas coisas que eu não deveria ter visto, o que eles faziam com as crianças menores. E foi uma vida assim, muito, muito, muito negativa, a formação ou a desinformação, não sei. Então eu passei esses 7 anos lá muito difíceis. E aí foi o resultado final, eu não suportei as injustiças, eu não suportava a maneira com qual eles tratavam as crianças, não é? Não é porque eu tinha um pai alcoólatra e uma família pobre que eu deveria ser tratado como animal. E eu fui indignando com aquilo, indignando, passei 7 anos e depois com 12 anos eu resolvi encarar todo mundo com a faca e quis matar todo mundo, taquei fogo, quebrei tudo sozinho e os outros vieram atrás. Porque lá dentro você só sobrevive com grupos. Você tem que formar o seu núcleo de sobrevivência. E você tocar em um, você toca em todos.
Você tinha 12 anos?
Tinha.
Né? E você voltou para sua casa. Como era esse ambiente e o que acontecia com você lá?
Ah, minha mãe trabalhava como uma louca, meu pai trabalhava também, mas ele era músico, quer dizer, não era. Ele era assim, saía fim de semana, fazia os bailes dele, aquelas coisas. Então, bebia muito todo dia, uma garrafa de cachaça na pia, ele, enquanto não acabava, ele não terminava o dia. E aí eu voltei para os amigos, a minha mãe trabalhava em casa sozinho. Sozinho, aos 4 anos, 3, 4 anos, eu fiz tudo aquilo que você está sabendo. Agora com 12. Os problemas continuam os mesmos, só que agora, ao invés de prejudicar a mim mesmo, tacando fogo, eu comecei a prejudicar a sociedade, né? Peguei uma arma... Junto com os amigos, conheci a maconha, fui apresentado a maldita, né, Lachose, como chamava nos anos 60, a Lachose, e aí eu fui por aí e pronto. Aí você perde a vontade de estudar, interesse pela vida.
Que drogas você usou?
Eu usei a cocaína, estava começando no Brasil, a anfetamina semanal e a maconha todo dia, entende? Esse era o menu.
E nesse envolvimento todo com drogas, essa coisa da noite e tal, você acabou não só consumindo droga, mas acabou também a começar a vender drogas.
É, porque eu estava cada semana num baile, cada semana num lugar, e eu era um camarada muito conhecido, eu tinha um apelido, Paulo Maluco.
É, eu descobri aqui.
Você descobriu?
Paulo Maluco.
É, então eu era muito agitado, TDAH, um cara sem foco, e eu queria viver a vida. Então, eu ia nas favelas, nos bailes, os caras me conheciam, porque eu consumia, e eu falava, oh, quero vender. Aí me dava os tijolos, e me dava os perventim da vida, os tubinhos. Aí eu era muito conhecido no meu bairro, no meu... Ah, velho, aí todo mundo vinha comigo.
O que você sentia? Você sentia que você estava fazendo uma coisa errada? Você achava que estava num caminho certo?
Nenhuma consciência. Eu estava ali fora agora esperando gravar com você, mas eu falei, mas eu não sentia nada. Você é bandido, você não sabe o que é.
Você acha que está tudo bem?
É, acha. É a sua vida. Eu não tive outra orientação, nunca fui igreja, nunca fui a lugar nenhum, nunca tive uma palavra, nunca tive... Você está entendendo?
Uhum.
Às vezes as pessoas das comunidades mais pobres, eles não têm referência. E eles não têm autodefesa, a não ser que tenha uma igreja, uma comunidade que empurre, foi o que aconteceu comigo.
Pois é, a sua mãe, ela chegou numa igreja adventista, inclusive, né?
Foi, ela...
E foi muito sem querer, né?
Muito sem querer, no ponto de vista humano.
Claro.
Mas querendo da falta de ideia, foi sensacional.
Como é que foi essa história?
Tínhamos na nossa vida ali, pai, mãe e filhos brigavam, a mesa era virada, prato de comida, facada, soco, pontapé, desmaio, a casa era assim. E aí um dia minha mãe disse assim, ó, uma pessoa pediu para eu passar nesse endereço, que era a rua do Matoso, 161, Praça da Bandeira, Igreja Adventista, passa lá que tem, pegar um negócio para levar para alguém, não sei se foi a armação de quem pediu. E minha mãe foi, um belo domingo, saiu e foi lá. Aí era uma esquina, tinha uma escadinha, a igreja ficava em cima, assim, mas não tinha aparência de igreja. Ela ficou parada ali, olhando. Aí veio uma senhora, falou, oi, querida. Minha mãe parou, falou, o que você está precisando? Falei, não, eu estou procurando esse endereço. É aqui. Ah, é aqui? Aí minha mãe começou a chorar. Aí essa senhora, bondosa, um anjo, falou, você está chorando por quê, meu amor? Vem cá, me dá um abraço. Na porta da igreja, esquina da Rua do Matoso. Minha mãe começou a chorar, aí abriu a tampinha e o gênio saiu, né? E ela chorou, entra aqui, toma uma água, senta, conversa comigo. Qual o seu problema? Ela falou assim, nunca ninguém me chamou de querida. Foi a primeira vez. A minha mãe faltava a gota. Com aquela vida, aquele transtorno, sem opção. A minha mãe não tinha, assim, caminho, não tinha caminhos. Ela era uma névoa. Ela estava obnubilada, desculpa a palavra. Mas ela não via nada, estava escuro. E aí Deus ilumina, e Deus é a luz, diz São João. Aí Deus, sendo luz, iluminou o caminho dela, e a partir daí tudo mudou.
Agora, como é que isso começou a chamar a sua atenção?
Aí é inexplicável, porque a gente não tinha diálogo, conversa, eram elementos numa casa. E então ela começa a trazer para dentro de casa, eu acho que ela foi iluminada por Deus, eu não sei se tinha alguém por trás disso, que ela ganhou uma Bíblia, evidentemente, né, no culto, ela voltou para casa radiante, e agora o itinerário dela mudou, era igreja toda quarta-feira, igreja todo sábado, igreja, isso renovou-a. Ela é ignorante, ela não sabe escrever nem ler, até hoje, né, ela é funcional, bom nome, telefone e tal. Mas ela começou a receber alegria dentro de si, alguma coisa, e ela começou a chegar em casa e dizer assim, filho, leia para mim esse, vem escrito num papelzinho, leia para mim esse texto. Eu falo, ah, pô, mãe, cheio de droga, cheio de compromisso com o mundo. Eu vou ler Bíblia. Era difícil para mim. A Bíblia é muito difícil para a pessoa que não está acostumada. Para a gente é normal. E ela pegava para ler, eu gaguejava ali. Mas eu acho que aquilo era a conversa fiada dela. Ela era ignorante, mas sábia da parte divina. Sabedoria. Aí eu lia, e eu tinha que ir todo dia na hora do café, filho, tem um texto aqui que ele falou, não entendi nada, e eu não sabia explicar. Mas eu estava com a Bíblia aberta. Olha que coisa
impressionante. Lendo para ela.
E lendo para ela.
E você não fazia ideia de que, de repente,
não.
Ela tinha um plano.
Era cilada. Só pode ser cilada. A velhinha danada.
E você não fazia ideia que estava caindo na cilada.
Não tinha mínima. Aquilo ali era um pedido de galho. Quebra para mim esse galho. Eu tenho isso aqui para fazer. Eu faço feijão. Enquanto eu faço feijão aqui, você lê aí. Eu fui indo, foi indo, foi indo.
Mas aí, Paulo, você foi, assim, totalmente despretensiosamente, né? Não sabia que estava caindo na cilada, como cilada. Você falou. Mas aí ela te convidou para ir para a igreja e você foi. Você já estava amolecendo?
Não sei. Não tinha nada a ver com a igreja. Você estava cheio de maconha no bolso, cheio de cocaína na cabeça. E eu tocava em bailes, né? Eu tinha um contrato nessa época de um ano com a Plaza Copacabana lá, um grupo lá, um boate. E aí ela falou assim, ó, vem um pastor pregar aí e tal. Isso depois de uns tempos, né? Porque ela batizou em 66 e eu em 70. Então, nesse interregno, ela pedia para ele, aí ela falou, vai lá, vai lá. Putz, igreja. Aí você sai dali, entupido de gin tônica, uísque, maconha, um brilho, né? A gente chama o brilho, que é para manter acordado até as 5. Vai para casa, chapado, e chega em casa, ela diz, olha, filho, eu estou te esperando lá. Eu tomo banho, aquele cabelo enorme, aquela roupa exótica, que hoje já não é mais. Pego um ônibus e vou para lá, meu. Eu falo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, eu fui tomado. Sabe quando você não é dirigido por você, por suas vontades? Você não é, eu fui conduzido lá. Quer dizer, a força de Deus é muito grande. Por isso que você não deve desprezar um maconheiro, um traficante, um bandido, porque você não sabe quem está por trás daquilo trabalhando
claro,
com ele.
Claro.
Porque não era plano eu. Eu fui
plano que Deus tem, né?
Porque eu fico pensando assim, o que, é que eu senti? Não sei. Por que, é que você foi lá? Também não sei. Como é que um cara cheio de bagulho na cabeça vai para uma igreja? 9 horas da manhã.
E como que foi chegar lá?
Foi interessante.
Porque é um lugar muito diferente, né?
Norte Sul.
Do que o Paulo estava acostumado a encontrar.
Verdade. E o pessoal foi tão generoso, tão educado, que foi chegando para lá, no... quando eu vi, eu estava sozinho. De tão educado que eles eram.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
A figura era estranhíssima para os anos 60.
Ficaram até com medo.
Ficavam com medo, o pessoalzinho, tudo, né? No quadradinho. E eu vi um velhinho. Não sei o que eu estava fazendo ali. Um velhinho. Irmão Rui Coelho já faleceu e ele começou a falar de Jesus.
Pregando lá?
Não, Escola Sabatina.
Ah, Escola Sabatina.
Eu prezo muito a Escola Sabatina.
Então, Escola Sabatina é um momento lá da igreja onde o pessoal se reúne num pequeno grupo e alguém se levanta para explicar uma lição que foi estudada durante toda a semana, né?
Verdade.
E aí foi que esse senhor estava explicando
e
a lição.
Ele começou a falar a lição, simplesmente e tal. Quando eu percebi, uma lágrima escorreu, velho. Eu deixei escapar. Dei bobeira, como diz o carioca, dei bob. Começou a escorrer uma lágrima. Epa, tem alguma coisa estranha aqui. Como é que eu tô chorando? Eu tô chorando. Mas não assim, efusivo. Escapou uma lágrima, duas. Aí eu recebi um tiro de 44 no coração. Pá! Era Jesus. Matei você, cara. Você não podia ter entrado. Você não podia ter vindo. Você não podia ter escolhido esse programa pra você. Devia estar lá com a sua turma. Você veio, dançou. Aí eu dancei realmente. Ali foi o momento. E numa boate uma vez, eu, depois de ter assistido um culto, porque aí eu fui, todo sábado, todo sábado de manhã para a igreja, cara. Inexplicável. Uma força me guindava, um guincho assim me suportava. E aí eu estava na boate lá, na maior farra, e de repente, você está bebendo. Normal. Você está com essa mina, você vai sair com ela. Normal. Mas eu já não tinha mais o palato. Eu perdi o palato por essas coisas do mundo. As
já
drogas.
Tinha um gostinho amargo, não tinha mais o gosto,
já era
doce,
um gosto
de,
amargo,
doce de antes.
É verdade, um gosto amargo e eu comecei a me sentir mal, porque eu estava em dois ambientes antagônicos. E eu dizia, tô fora. Não, mas como, cara? Tá começando a noite, tô fora, ninguém entendia nada. Aí eu comecei, vamos embora pra casa. Chegava em casa, ficava lá. O que eu tô fazendo aqui? Nem lá e nem aqui. Porque a luta interior é muito grande.
Quando foi que você saiu desse estágio de tá na balada, não tá feliz, tá na igreja também, por que eu não tô na balada? Quando é que, de repente, a igreja e a sua casa, o seu momento com Deus, se tornou realmente o que é a tua vida hoje?
Encruzilhada. Eu saía, quando eu não tocava, ou mesmo quando eu tocava, eu saía e voltava, nós tínhamos, a gente chamava de escritório, era o meu ponto de venda, ok? Tá. Ali a gente se encontrava, era um barzinho chamado Luar de Agosto, lá na usina no Rio de Janeiro. Então a gente se encontrava ali, os caras chegando das festas, daí sobrou alguma coisa, sobrou, deixa eu cheirar, deixa eu fumar, vamos tomar uma cerveja para rescindir de novo. E ali eu começava a falar para os amigos, pô, cara, eu estive numa igreja hoje, maluco, o que você viu lá? Aí eu começava a reproduzir, cara. Não sabia nada, mas para eles eu era professor. E aí, cara, eu comecei a pregar para os caras. Aí, um dia, eu parei de sair com os caras tocando lá do outro lado da rua, e eu não fui tocar naquela noite. E eu fui para casa cedo. O que é que você faz nos anos 70, 60, no Rio, de madrugada, um roqueiro? E eu sentei no meu quarto e eu vi os caras lá do outro lado do prédio, da rua, tocando. meu grupo, a minha bateria. E eu entrei em pânico. E aí aconteceu o milagre. Foi aí que aconteceu o dia D. Eu comecei a sentir uma dor no peito, comecei a chorar, 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 e não sei explicar por quê. Eu chorava tanto e tão alto, parece que todos os 20 anos de sofrimento e drogas, aquilo foi... A minha mãe desce lá do segundo andar, desce, vem e me abraça, e não fala nada, a sabedoria dela era santa. E me abraça como se eu fosse uma criança, sabe aquela criança que saiu de casa aos 4, 5 anos? Eu recebi aquele abraço de volta. Ela não sabia o que falar, ignorante, ela foi pela fé mesmo, aí ela me abraça, eu choro, 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 ela chora, 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 e aí não deu outra. A partir daquele momento eu me tornei, aconteceu um fato antes desse, que numa noite eu estava saindo para tocar e ela falou, filho, vem aqui que eu preciso orar por você. Eu falei, que orar, mãe? Pô, meu, você vê esse papo de orar, meu? E eu a empurrei, sabe? Saí. E quando eu voltei, eu falei, pô, esqueci o bagulho. O bagulho é as drogas, né? Algo que me pediam. Aí eu voltei em casa. Quando eu voltei em casa, eu abri a porta, subi pro meu quarto, eu encontrei a minha mãe de joelhos, em cima da minha cama. Eu entrei calado, fui lá, peguei o bagulho, meti no bolso e saí, feliz e contente. Quando eu voltei, 5 horas da manhã, minha mãe estava no mesmo lugar. Ajoelhada. Quando eu deitei, a cama estava molhada, o lençol. Ela tinha passado a noite orando.
Orando e chorando.
Marcante, né?
Demais.
Eu acho que se você tem certeza que alguém está orando por você, fica mais fácil o fardo, né? Então ali não deu outro.
E esse teu momento com Deus foi tão forte que você não simplesmente resolveu pegar essa mensagem e guardar para você, mas você quis se tornar um pastor.
É, eu não sabia de nada, eu estava começando a fazer arquitetura.
Uhum.
E aí eu não ia mais para a rua, não ia para os amigos, larguei todas as garotas, todo aquele programa, namorada, eu rompi, porque eu ia na igreja e de noite, sábado, eu dizia, não está certo, a gente não pode fazer isso, o corpo é para a honra e glória de Deus. Aí comecei a entender coisas tão profundas que eu não podia me sujar mais, eu já estava limpo da lama. No dia 12 de setembro eu me batizei. Então eu estava limpo, não posso me sujar, me macular com drogas, meu corpo é sagrado, Romanos lá, né, Corinthians, falei, nossa, isso aqui é muito espetacular e tal. E aí eu rompi com tudo. Aí numa noite falei, eu vou até a igreja, mãe. Ah, é, tem um coral lá, está ensaiando. Aí fui, chego no coral, sento, ninguém me conhece, estava ali, todo mundo lá na frente cantando. E eu só para ter um lugar para ir. Sexta-noite, que a gente na Vila Olímpia, aí eu fazia reuniões, iam 500 jovens comigo lá. Sexta-noite, porque eu não tinha que fazer sexta-noite, uhum. Então não é sábado à tarde, a parada é sexta-noite. O que, que o jovem faz sexta-noite? Faz uma reunião bacana e tal. Aí eu fiquei lá na igreja, aí saíram dois jovens. Eu falei, eu vou atrás desses caras aí, pô, vou procurar papo, pô. Eu gosto de conversar com os caras. Aí fui no banheiro, cada um foi fazer a sua parte, começaram os dois a conversar. Ah, que você tá? Como é que você tá? Tô em São Paulo, o que você faz? Teologia. E eu falei, que é teologia, irmão? Aí falou, teologia é um estudo... Eu falei, pô, cara, tudo que eu queria estudar, meu irmão. Aí no domingo de manhã eu vim pro colégio, aí fiz a minha matrícula. Pedi a minha demissão, eu era desenhista, projetista da Ponte Rio Niterói, trabalhava numa boa empresa, uma construtora canadense. E aí eu cheguei para o chefe, a história é longa, a história é muito detalhe, são lindos as passagens. Falei para o meu chefe, me dá minha grana. O que está acontecendo? Nós estamos pagando tua faculdade, maluco? Você vai ser engenheiro? Não. Descobri meu caminho, Jesus.
Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui, ter contado para a gente. É aquela sensação assim de que podia ter mais dois programas aqui para a gente saber a tua história completa.
É. Mas depende de você.
É, mas muito obrigado. Obrigado por ter contado a sua história e muito obrigado por todo o trabalho que você tem feito ao longo de todos esses anos para levar mais pessoas a conhecerem esse mesmo Jesus que você conheceu.
Deus seja louvado.
Muito obrigado.
Obrigado,
Paulo.
Agradeço pela oportunidade. E muitos jovens aí saberem que tem solução.
Tem solução. E esse é o lance. A estratégia é fazer você pensar que você foi longe demais. Não quer dizer que tenha sido na droga. Pode ser em qualquer situação da sua vida. A estratégia para te vencer é fazer você acreditar que você foi longe demais para poder voltar. Você foi longe demais para que Deus te resgate. E isso é uma mentira. Jesus morreu na cruz, foi por você, para que você tivesse a vida eterna, e ela está à sua disposição, mas você precisa aceitar. Você não pode negar a voz do Espírito Santo, assim como Paulo foi guiado até essa igreja. Paulo foi guiado até aceitar um apelo. Por favor, não lute contra essa voz falando no seu coração. Aceite e Deus vai te abraçar e vai te trazer de volta.